Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Desejamos que essa terça-feira seja muitíssimamente abençoada por Deus e, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicitamos a nossa vereadora Zuma Cinello que faça a leitura da Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 4 ao 11, os dons do Espírito Santo.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Existem tipos diferentes de dons espirituais. É um só, e é o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo, para o bem de todos. Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo, para que uma pessoa, o Espírito, dá a mensagem de sabedoria, e para outro, o Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito da fé, e para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito, poder para fazer milagres, a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda, outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem diz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Amém.
Solicitamos a nossa secretária, vereadora Zuma, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Mais uma vez, bom dia a todos. Primeiro período legislativo, 4ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 15 de 2024. Aos 28 dias do mês de março de 2024, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 15ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente, Márcia Fumagalli, primeira secretária, Zuma Cinello, segunda secretária, Cristiano Bonapace, terceiro secretário, Egídio de Carvalho, Carlos Delgado, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Lemos e Paulo Clenobing. Deixou de comparecer o vereador João C. Alves Gonçalves, às 10 horas e 33 minutos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, realizou a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 5, versículos de 15 a 20, pureza da vida. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. O presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura do documento que deu origem à tribuna livre da doutora Caroline Bortolotti Huber, delegada da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Uruguaiana, para explanar sobre os direitos da mulher e sobre o combate à violência doméstica, em referência ao Dia Internacional da Mulher. Dando continuidade à reunião, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan solicitou a vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 159 a 163 de 2024, protocolados sobre os números 469, 473, 474, 480 e 482 de 2024. O vereador Egídio de Carvalho solicitou ao presidente vereador Padovan que fosse concedido a palavra ao capitão e gestor educacional, senhor Selmar Salles Teixeira, para falar sobre a solicitação do requerimento 160. O mesmo explanou sobre a implantação, funcionamento e extinção da Escola Cívico-Militar no município de Uruguaiana. Registra-se o uso da tribuna com audiência, com anuência do plenário, estando no mesmo, sem coro, sem para aprovação do registro solicitado pelo vereador José Clemente da Silva Correia. Indicação 44 e 45 de 2024, protocoladas respectivamente sobre os números 475 e 477 de 2024. Moções 128 e 129 de 2024. Protocoladas sobre os números 467 a 472 de 2024. Foi aprovado a respectividade desta casa no evento, conforme convite 10, protocolado sobre o número 478 de 2023. Logo após, o presidente e vereadora Denildo de Jesus Padovan solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente, serão encaminhadas às comissões técnicas da casa. Em regime ordinário, projeto de lei 35, protocolado sobre o número 476 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do abrigo municipal de cães, na Clínica Municipal de Cães. Projeto de resolução 4, protocolado sobre o número 468 de 2024, de autoria da mesa diretora, que revoga a resolução 86, de 21 de dezembro de 2023, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para exercício 2024. Com correspondências recebidas de diversos e-mails 10 e 11 de 2024, com correspondências expedidas a diversos ofícios 399 a 433 e ofícios 69 75 da CISMES ao Executivo, ofícios 147 a 160 e autógrafos legislativos 24 a 26, registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queiram requisitá-los. Cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 12 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Paulo Isaac Silveira, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 28 dias do mês de março de 2024. Feito a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento de tribuna livre, número 8, do vereador Zácaro, usa a tribuna a arquiteta Gabriela Cadinamos, para a apresentação do projeto doado à Casa do Autista.
Quero registrar a presença também no plenário do Arthur Zácaro, da Priscila, da arquiteta a Gabriela Cadinamos e bem também como a nossa secretária de saúde, Suzele. A tribuna está à disposição da Gabriela Cadinamos.
Primeiramente, bom dia. Em nome do presidente Padovan, cumprimento os demais vereadores. Eu sou o Arthur Zácaro Brassini, engenheiro civil. Sou sobrinho do vereador Zácaro. Sou sócio da Gabriela no escritório de engenharia e arquitetura. E vou fazer só uma breve introdução para depois passar a palavra para ela e para a Priscila. Foi quem desenvolveu todo esse projeto do Caminho Azul, da Casa do Autista. E dizer que é uma satisfação muito grande para nós, como profissionais da construção civil, poder contribuir em forma de doação desse projeto, que é um sonho que a gente foi se inteirando durante todo o processo do tamanho que era e do que representaria para a nossa cidade. Tá? Enfim, só agradecer, eu vou falar muito pouco hoje, só agradecer ao meu tio, o vereador Zácaro, ao vereador Delgado, ao vereador Paulo Clenubim, que foi quem foram os que compraram essa ideia. E a gente espera que em seguida comece a obra. Tá? O Caminho Azul foi uma associação que nos apresentaram, que eles representam as pessoas que têm familiares com espectro autista, síndrome de Down e outras deficiências intelectuais. E são pessoas que batalham muito no dia a dia para que tenham o mínimo de dignidade possível. Enfim, só agradecer. Tá? Eu vou passar a palavra para a arquiteta Gabriela, que vai começar a falar um pouco mais sobre a parte técnica e o que envolvia o projeto da Casa do Autista. Tá bom? Muito obrigado, vereador Padovan.
Oi, bom dia. Então, como o Arthur já deu início, eu vou dar sequência apresentando o projeto junto com a Priscila. Tá? A gente desenvolveu juntos no escritório. E esse projeto começou ano passado, tá? Quando o Caminho Azul, junto com o Zacro e os demais vereadores, nos procuraram. E a gente gosta muito de proporcionar esses tipos de projetos para a cidade, né? Porque é um incentivo. Então, a gente vai apresentar um pouco para vocês. Tá, então, dentro do programa de necessidades que esse projeto tem, a gente tinha algumas questões como o isolamento acústico, tá, para as crianças, elas não podem ter tanto barulho dentro das salas. A compartimentalização também dos ambientes, para que cada um tenha a sua sala, sem interromper os atendimentos. Tá, e a sequência espacial para ter um conforto, tá, dos espaços. Junto disso, a gente trabalhou com a psicologia das cores, que é muito importante para crianças, principalmente, tá? Com que as cores se integrem dentro dos ambientes, mas sem tornar o lugar barulhento, enfim. Então, as cores trazem o conforto para esses ambientes que a gente estava proporcionando. Aí, junto disso, o zoneamento sensorial, a simplicidade e a clareza do projeto. A gente procurou não fazer um projeto meio um labirinto, assim, que ficasse mais fácil das crianças conseguirem percorrer o local. Tá? E, além disso, a ventilação, que é muito importante, o terreno o qual nos foi doado, né, para esse projeto é um terreno de esquina, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, o que nos facilitou bastante de fazer ventilação tanto externa quanto no pátio interno que a gente propôs. Então, a gente teve um programa de necessidades, conforme eu comentei, que tinha que englobar uma horta para as crianças, para elas conseguirem ter esse auxílio, com um jardim terapêutico, tá, que são as zonas de baixa intensidade, a sala multissensorial, para trabalhar também com as crianças e elas conseguirem fazer outras atividades fora dos consultórios. A cozinha terapia, que é essa parte das crianças terem um pouco mais de autonomia para depois, dentro de casa, com seus pais, conseguir desenvolver essas funções, que muitas vezes os pais não têm tempo durante o dia a dia, então esse espaço é destinado justamente para isso. A sala multimídia, a biblioteca. Tá, então, a gente desenvolveu esse projeto em 3 etapas, tá, também procurando uma forma de que ele fosse mais fácil de ser executado. Então, a primeira etapa seria a recepção, banheiros, administrativo, consultório da psicopedagoga, fisioterapia, fono, a cozinha terapia e o refeitório. Tá? Então, essa primeira etapa seriam 200 metros quadrados de área construída. Depois, a segunda etapa seria banheiro para funcionários, sala multimídia com biblioteca, auditório e o jardim terapêutico, que seria 246 metros quadrados. E a terceira etapa, que seria a etapa-chave final, seria a sala multissensorial. Tá? Então, por que, que a gente dividiu esse projeto em três etapas? Pensando também no financeiro, né? Que se não conseguisse executar de início as três primeiras etapas, o projeto poderia ser feito, primeira etapa, sem atrapalhar nada, segunda etapa, então poderia ser dividido conforme a verba que a gente fosse conseguir para executar. Tá? Então, por isso a gente dividiu, e aí a área total de projeto deu 586 metros quadrados. Tá? Tem áreas construídas, e a etapa 2 consta junto o jardim terapêutico, que então tem uma área de pátio também englobada nessa zona. Então, a gente dividiu em áreas de assistência, né? Três salas de assistência, sala de administrativo, banheiro, recepção, que é logo ali na entrada, quando na esquina ali, né? A circulação, que também é uma circulação para as crianças mais fácil, que não teria muitos caminhos. As salas de convívio, né? E o jardim terapêutico, que fica no centro disso. Então, a gente botou o jardim terapêutico no centro para conseguir ter tanto a parte externa com a rua, mas também ter essa área mais interna para proteger também um pouco mais essas crianças.
Muito bom dia a todos presentes. Me chamo Priscila, sou formanda deste primeiro semestre de Arquitetura e Urbanismo e participei junto com a Gabriela da concepção desse projeto. De modo geral, o projeto contém ambientes neutros, com a utilização pontual de cores que remetam a um espaço mais alegre e que contribua para o bem-estar dos usuários e funcionários, integrando a edificação, entorno e natureza. O layout interno também foi pensado a fim de evitar eco, utilizando de materiais e objetos que não emitam ruídos, e a vedação das paredes conta com isolamento acústico gradativo, principalmente em ambientes de aprendizagem. O pé direito alto ajudará pessoas com autismo a lidar mais confortavelmente com os vários estímulos. Segue também um sequenciamento espacial a partir da transição suave de ambientes, garantindo conforto e segurança na mudança de ambientações e atividades. A recepção é aconchegante e receptiva, com esquadrias com grandes vãos, permitindo um melhor aproveitamento da iluminação solar, ventilação natural, uso de tijolo aparente e cascata d'água, transmitindo sensação de conforto. Próximo à recepção, ainda na primeira etapa de execução do projeto, temos o banheiro, seguindo a NBR 9050 de acessibilidade, o setor administrativo e as salas de assistência, uma da fisioterapia, uma da fonoaudiologia e uma psicopedagogia. Ao centro, temos as zonas de baixa intensidade, ao ar livre, entre as circulações internas, de fácil acesso, com maior relação com a natureza, a fim de promover a sensação de tranquilidade, como o jardim e horta terapêutica. Também temos a zona de escape, que consiste num espaço de refúgio em momentos de sobrecarga sensorial. E a cozinha-terapia, que melhora a interação social com o preparo de alimentos, além de aumentar a capacidade humana em organizar e planejar. Já na segunda etapa, temos a construção de um banheiro, que após a conclusão será destinado apenas para funcionários. Na sequência, temos a sala multimídia e biblioteca, que por meio da compatibilização permitirá a realização de uma única atividade por espaço e também a realização de mais de uma atividade em um mesmo ambiente. O projeto também prevê áreas que possibilitam a observação das atividades realizadas, como a cozinha-terapia e a sala multimídia, devido à utilização de vãos maiores e esquadrias em vidro temperado. Ao final da circulação, temos um auditório, onde serão realizados cursos e palestras. E por fim, mas não menos importante, temos a sala multissensorial, que consiste num ambiente lúdico e dinâmico, que estimulará a criação e autonomia, com foco principal na melhoria do desempenho individual, onde serão realizadas atividades como a ludoterapia, arteterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, entre outras.
Bom, esse é o projeto, é a apresentação do nosso projeto da Casa do Autista. E só para finalizar, esse é o início de um desafio. Primeira parte já foi, que é fazer a elaboração do projeto conforme as necessidades nos passadas pelas associações e pais. E dizer que o gabinete dos deputados Carlos Gomes e Frederico Antunes já receberam esse projeto, se demonstraram muito inclinados a participar. A gente foi convidado que vai ter agora um evento de lançamento da obra para empresários da cidade, então é um longo caminho que inicia hoje, que é um dia muito importante para todos nós, e agradecer. Agradecer é aquela frase que está lá na recepção da casa: incluir não é pedir que eu me adapte, é aceitar como sou. Então, muito obrigado a todos. A gente está à disposição para qualquer dúvida que surja sobre o projeto. E a gente espera que essa casa do autista seja construída o quanto antes. Muito obrigado.
Muito bem. Coloco a palavra à disposição do vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, só convidar, antes da minha fala, a Ângela, representante do Caminho Azul, que possa também dar uma palavrinha.
Convidamos então a Ângela. Quero registrar a presença também no plenário do nosso vice-prefeito, doutor Fernando Tarragô, a Mônica, que o acompanha. Também registramos a presença da Rosane Schneider, do Condical. Com a palavra, então, senhora Ângela.
É uma honra estar diante desta Casa Legislativa em um momento tão relevante para a conscientização sobre o autismo. Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de estender meus cumprimentos a todos os presentes, em especial ao nobre presidente da Câmara e aos respeitados vereadores, bem como a todos que se unem a nós nesta causa tão importante. O Dia da Conscientização do Autismo não é apenas uma data para marcar no calendário, mas sim uma oportunidade para reafirmarmos o nosso compromisso com a inclusão e o entendimento das necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias. A ONG Caminho Azul, a qual tenho a honra de representar, está dedicada a esse propósito: promover a inclusão é contar com espaços adaptados, profissionais qualificados, empatia, respeito, valorização, acolhimento e uma infinidade de valores que nos tornam dignos em uma sociedade humanizada. Em breve daremos início à construção da Casa do Autista. Convidamos toda a comunidade a se engajar e colaborar nesse projeto, incluindo os empresários, que podem contribuir através de doações pelo Imposto de Renda. Com o apoio de todos os envolvidos neste projeto, acreditamos que poderemos alcançar mais essa vitória para a nossa comunidade. Nossa sociedade é tão diversa quanto seus núcleos e formas, que é essencial que celebremos essa diversidade. Cada indivíduo merece ser reconhecido e respeitado em sua singularidade. E é papel de todos nós construirmos uma comunidade onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Somos gratos, pois percebemos que nossa luta não é em vão. Nossa causa se fortalece cada vez mais rumo à união de todos em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva. Obrigada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha nesta manhã. Doutor Zácaro teve alguns imprevistos, ainda não chegou nessa reunião, então tomo a liberdade também de falar no nome dele, assim como o doutor Paulo Clenubim, que são duas pessoas que me convidaram para sonhar juntos com esse projeto, né, doutor Paulo? Duas pessoas totalmente envolvidas na causa já há bastante tempo, onde eu quero também fazer destaque a Suelen e ao Kellerson. Eu acho que também são duas pessoas que nós precisamos nominar aqui, que correram muito para que até chegarmos, que a gente pudesse chegar nesse momento tão importante. Assim como Arthur, Gabriela, a Priscila, cumprimentar vocês também, muito mais do que o projeto, pelo compromisso social que vocês estão tendo neste momento, de entregar um grande sonho que está aos poucos se tornando realidade. Por que eu digo aos poucos? Porque a gente trabalha sempre com os pés no chão, né? Desde o primeiro momento que nós conversamos sobre esse projeto, a nossa ideia nunca foi criar expectativas falsas nas pessoas. Pelo contrário, a gente uniu o máximo de pessoas envolvidas pessoas que acreditam nesse projeto, que têm e vejam a importância para a nossa sociedade, e que a gente possa, a partir deste momento de agora, que é um marco que é entrega para a sociedade, a apresentação desse projeto para a sociedade, que a partir de agora esse projeto não tem bandeira política, não tem bandeira partidária e não tem autores. Então, a partir desse projeto, a partir dessa apresentação, nós precisamos que todos os vereadores possam se dar as mãos, que busquem as bancadas. Saudar o nosso vice-prefeito, doutor Fernando Tarragô, a Mônica, que a gente possa se unir em prol deste projeto, em prol dos autistas da Uruguaiana, que a gente conhece a realidade, que a gente conhece a necessidade desse projeto, desse espaço. Cumprimento também a Suzy, aqui nossa secretária de Saúde, Regis Lima, representando o nosso deputado Frederico Antunes, Vanessa Verfe do Sicredi, Luiz Manuel Contador, Salcedo do Rotary, Larissa Estivalete, Grupo Bem Querer, Sara Cardoso, da Coordenadoria de Educação, enfim, todas aquelas pessoas que estão aqui hoje também e que vão se unir a nós nesse projeto, nesse dia simbólico, dia de conscientização do autismo, 2 de abril, e que os guris estão entregando aí para a nossa comunidade de Uruguaiana um grande projeto, o qual já foi cedido o espaço pela prefeitura, e aqui eu também cumprimento o prefeito Rony Mello, o doutor Fernando Tarragô, o César Doval também, que correu incansavelmente para que a gente pudesse aprovar nessa casa a destinação desse espaço para a Casa do Autista. Ângela também, ter comentar por esse trabalho, é um trabalho, como eu digo, de várias mãos, né? Aqui a gente só está dando o pontapé inicial, que a partir de agora a gente precisa nos dar as mãos, todos nós, quanto comunidade, quanto sociedade, e que tem um compromisso, né, com a nossa sociedade. Então, agradecer ao Dr. Zacro, ao Dr. Paulo, mais uma vez, por me convidarem também para sonhar junto, e a partir de agora também sou um soldado aí para a gente poder correr atrás para tirar do papel esse sonho. Muito obrigado.
Muito bem, vereador Carlos Delgado. Eu quero registrar a ausência do nosso vereador Zácaro. Ele está em uma cirurgia de urgência. Ele manda um recado para nós. Chegará atrasado, então está sendo justificada a ausência do nosso vereador Zácaro. Quero registrar também a presença do senhor Feliciano Salcedo, governador do Rotary, Fernando, nosso amigo Colmar Duarte, que se faz presente, bem também como a Sara Cardoso, a nossa coordenadora de educação. Registramos então a presença dos senhores e das senhoras aqui no plenário. Com a palavra, o vereador João Seio.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadoras, vereadora Márcia, vereadora Zuma, bom dia ao nosso plenário que nos acompanha nessa manhã especial, vereador Carlos Delgado, vereador Zácaro, vereador Paulo Klenubing e o Poder Legislativo de Uruguaiana, que se soma a esse importante projeto. Um dia muito importante, o dia 2 de abril, em que comemoramos sim a conscientização do autismo. Secretário de Saúde, Suzy L, seja bem-vindo a esta casa, assim como cumprimentando a senhora, eu cumprimento demais autoridades e membros da nossa sociedade, nosso vice-prefeito, doutor Fernando Tarragô. Inicia-se hoje, doutor Fernando Tarragô, em nome da Prefeitura Municipal de União Executivo Municipal e o Poder Legislativo, um sonho que juntos podemos caminhar e fazer concretizar. Porque através de um projeto especial desenvolvido por essas três brilhantes estrelas que estão aqui, o Arthur, a Gabriela, a Priscila, que trazem hoje a esperança através de um projeto. E vereador Carlos Delgado, quando chegamos a essa casa, e numa manhã especial, que é o dia 2 de abril, e não é um projeto a nível de cunho político, é um projeto que vem de encontro aos anseios das famílias que têm, dentro do seu seio familiar, crianças, jovens com espectro autista. Doutor Fernando Tarragô, um médico da nossa cidade, e sabe da importância desse olhar, doutor Fernando Tarragô, que nos faz todo dia acreditar que não é somente o olhar à criança, e sim o olhar à família também, às mães, aos pais, que também passam por esse projeto que eles sonham junto conosco, doutor Fernando. de termos essa atenção, esse olhar especial, e é isso que faz nessa manhã do dia 2 de abril. E Uruguaiana mostra a nossa sociedade, seu Dr. Manuel, nosso governador Salceda, que se encontra aqui, faz nós acreditar que podemos caminhar sim, pois demos as mãos em vários projetos em nossa cidade, qual a sociedade se colocou à disposição, e juntos concretizamos. Não vamos longe, 6º Batalhão de Choque, qual a sociedade uruguaiana entrou com a área, uma luta de toda a sociedade, e em questão de meses nós demos a resposta que podemos sim concluir. Nós temos lideranças políticas aqui representadas pelos vereadores, que temos condições de, através de emendas parlamentares, nós destinar recursos para com que essa obra seja uma realidade. E já está sendo, já está sendo. Quando a gente apresenta aqui, numa manhã, do dia 2 de abril, e traz a emoção de dizer, eu posso somar, eu posso ser um tijolinho dessa obra. Eu tenho certeza que no lançamento desse projeto oficial, a sociedade vai dar respostas e essa obra vai começar a acontecer em nossa cidade. Fazer a obra, vereador Padovan, é uma bênção de Deus. E para isso nós estamos aqui. Para realizar que através dessa bênção, nós vamos proporcionar e dar a resposta que essa sociedade precisa. Então, doutor Fernando Tarragô e todas as demais autoridades, mais uma vez, vereador Carlos Delgado, o vereador doutor Paulo Klimbing, vereador Zácaro, se encontra na emergência nesse momento, não é mais um projeto de vocês, é um projeto da sociedade de Uruguaiana, do Poder Legislativo e de todas as famílias do nosso município. Com certeza ele vai ser realizado e muito em breve. Que Deus abençoe a todos vocês por esse olhar e eu só tenho a agradecer como membro dessa sociedade. Obrigado.
A palavra, a vereadora Zuma.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público hoje muito especial nessa manhã. Quero cumprimentar o vice-prefeito Fernando Tarragô, a Mônica, que lhe acompanha, a secretária Suziele, representante ali Regis Lima, do deputado Frederico Antunes e demais autoridades aqui presentes. Quero cumprimentar o Arthur, a Gabriela, a Priscila. E hoje é um dia muito especial, né? Poder Executivo, Poder Legislativo, com esse olhar, presidente Padovan, sobre a conscientização 2 de abril, Dia Mundial e Conscientização do Autismo. Quero deixar aqui os meus agradecimentos como legisladora, através... Eu ouvi o nome do nosso deputado republicano, Carlos Gomes, que está sempre presente nas principais obras de Uruguaiana. Também deputado Frederico Antunes. E que esse sonho não fique só no papel, que nós venhamos ser sim, essa belíssima obra, vereadora Márcia, senhora também, que está nessa caminhada juntamente com todos aqui. Os familiares, pessoas, né, tanto são... as pessoas que precisam de uma casa, e essa casa já está a caminho, belíssima, eu já vi as imagens ali, como todos viram, é extremamente importante para nós, uruguaianenses. Vereador Delgado, faça as suas palavras as minhas. Também quero cumprimentar o vereador Zácaro, vereador Paulo Klenubing, que tiveram essa iniciativa, mas tenho a certeza que unânimes teremos, sim, a casa do autista em Uruguaiana. Parabéns a todos e muito obrigada.
Com a palavra a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia a todos e todas. Cumprimento o presidente desta casa, vereador Padovan, também o nosso vice-prefeito Fernando Tarragô. E cumprimentando vocês, cumprimento todas as demais autoridades, o público que nos acompanha aqui no plenário, também nas redes sociais. Eu só quero deixar aqui o meu depoimento como pessoa com deficiência. O meu laudo foi conseguido agora na fase adulta, e eu hoje percebo o quanto a minha trajetória poderia ter sido muito diferente. O quanto a minha caminhada, desde a caminhada escolar e a caminhada de vida, poderia ter sido bem diferente se eu tivesse tido um olhar, se a minha família tivesse reconhecido sinais. E infelizmente, somente na idade adulta, quando eu fui buscar fazer pós em neuropsicopedagogia, é que eu fui descobrindo que eu tinha características de pessoa com TDAH e, agora, em novas avaliações, possivelmente autismo. Né? Eu já fiz algumas avaliações e eu tenho um certo grau de autismo que está sendo investigado. Mas o que eu quero dizer aqui é o quanto uma atenção especial, um olhar sensível, faz a diferença na vida da pessoa com deficiência ou da pessoa com alguma necessidade especial. Porque esse olhar, essa diferença no atendimento, essa atenção diferenciada, ela impacta positivamente na nossa vida. Nós queremos pessoas realizadas, pessoas felizes, pessoas que possam contribuir com a nossa comunidade, e nós podemos sim, com TDAH e possivelmente TEA. Eu sou produtora rural, sou advogada, estou aqui nessa casa representando o povo de Uruguaiana. Então, nós temos muito potencial. A pessoa com deficiência tem muito potencial. E se nós tivermos um apoio, um olhar, nós iremos muito longe e poderemos provar o nosso valor. Então, eu agradeço a cada pessoa que luta, cada pai, cada mãe que luta pelos seus filhos e filhas, pelo poder público que constrói as políticas públicas de atendimento também à pessoa com deficiência ou com alguma necessidade especial. E a cada ser humano que tem um olhar de acolhimento, um olhar de atenção, um olhar de ajuda e que participa desses desafios que enfrentamos para tornar a nossa sociedade uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, com qualidade de vida para todos e todas. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos, todos nós. Obrigada.
Muito bem. Gabriela, Arthur e Priscila, em nome do Parlamento Municipal, nós agradecemos a presença de vocês, esse olhar sensível a essa causa tão importante no dia de hoje, aonde nós trazemos a consciência, né, mundial do dia do espectro autista, enfim, todas as mensagens que temos recebido aqui hoje, né, nós que diretamente lidamos, trabalhamos também com o público, com essa causa social tão importante. A lei da reciprocidade diz, é doando que se recebe. Deus abençoe vocês por esse olhar sensível. E no mundo artístico, um compositor, quando ele lança a sua música, a sua composição, se não me falha a memória, acredito que talvez 20 ou 25 anos, ele tem os direitos autorais. Depois ela torna-se domínio público. E como bem falou os nobres colegas vereadores, esse assunto hoje não é um assunto mais de nenhum partido, nenhuma bandeira partidária, mas é um assunto coletivo, é um assunto nosso, é um domínio público, onde todos nós, né, com esse olhar também de vocês, estamos também em nome do Parlamento Municipal, com esse olhar de doação, esse olhar de carinho, de atenção e também de muita responsabilidade com a nossa sociedade. Então, nesse dia hoje, é muito importante, né, a presença de vocês aqui. E isso para nós hoje é um presente para o nosso município, né, esse olhar. Nós interrompemos a nossa sessão, então, para um registro fotográfico com os nossos arquitetos. Convidamos também as demais autoridades que quiserem fazer presente nesse registro fotográfico. Passamos à ordem do dia. Solicitamos a nossa secretária vereadora Zuma Cinello que faça a leitura dos requerimentos. Senhoras e senhores, eu peço por gentileza, senhores e senhores, silêncio ordem no plenário, por favor, para iniciarmos aqui as nossas atividades.
Ordem do dia, requerimento ao Executivo 164, protocolo 483 de 2024, vereador Carlos Delgado, patrulhamento e encascalhamento no beco Efigênio, cruzamento com a rua Andradas, bairro Mascarenhas de Moraes. Requerimento 165, protocolo 484 de 2024. Vereador Zácaro solicita ao Executivo informações sobre os atendimentos médicos e odontológicos na ESF-19, bairro João Paulo II. Requerimento 166 a 171, protocolo 485, 486, 487, 488 de 2024. Vereador Marcelo Lemos, limpeza de tubulação de esgoto na rua Prado Lima, em frente ao número 1805, patrulhamento e encascalhamentos, na extensão da rua Cabruva, Travessa 3, União das Vilas. Reposição de lâmpada nas ruas Borges da Costa e Telmo Bastos, patrulhamento no brete do assentamento Imbaá. Limpeza do local e revitalização da pracinha na Coab 2. Limpeza da tubulação de esgoto no bairro Santo Inácio. Requerimento 172 e 173. Protocolo 994-995 de 2024. Vereador Carlos Delgado. Limpeza de vegetação na rua Feliciano Ribeiro, entre as ruas Monte Caseiros, Tiradentes, colocação de faixas de segurança na rua João Papaléu.
Obrigado, vereadora Zuma. Consulto os vereadores se há requerimento verbal.
Bancada do Podemos, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores. O nosso requerimento, senhor presidente, mesmo observando a bela iniciativa já apresentada hoje aqui em relação às políticas públicas que envolvem aos direitos à pessoa com transtorno do espectro autista no município, o nosso requerimento está destinado ao Poder Executivo, fazendo este reconhecimento das atuais políticas públicas existentes no município, mas pedindo que o Poder Executivo apresente aqui, através das secretarias de Educação, de Saúde, de Esporte, Cultura e Lazer e também de Habitação, nós queremos todas as ações e as políticas que estão implementadas efetivamente no município que atendam à comunidade com transtorno do espectro autista no município, para que o Poder Legislativo tenha, de forma bastante ampla, conhecimento das ações hoje existentes aqui no município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, na mesma linha do vereador João Alcei, que já protocolou nesta casa requerimento pedindo a substituição das sirenes dos educandários que indicam o início das atividades e a divisão dos períodos por música. E eu, nessa mesma linha, senhor presidente, e aproveitando a oportunidade que hoje estamos comemorando o dia de conscientização do espectro autista, eu me engajo na ideia do vereador José Alves, sugerindo, baseado no fato de termos média de um aluno por aula, um aluno por sala de aula, um aluno autista por sala de aula, que a rede municipal de ensino adote também os abafadores, que vão colaborar, fazendo com que essas crianças não submetam-se aos ruídos, ao barulho estridente, inclusive, proporcionado em salas de aula, e que eles possam manter a concentração para poder assimilar as matérias que são ministradas. É um investimento de pouco valor, diríamos assim, para que os educandários então promovam a compra desses abafadores, e eu me engajo, logicamente, aquilo que já foi proposto pelo vereador José Alves. É um requerimento verbal que eu espero ser protocolado para a sessão da quinta-feira.
Registramos que os requerimentos verbais devem ser protocolados até amanhã às 9h30 no protocolo. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura das moções.
Moções e congratulações e louvor, número 130, protocolo 490 de 2024. Vereadores Juca e Carlos Delgado. A Arthur Rilo e Banda, pelos 10 anos de existência. A Rádio Charrua, ao radialista Vicente Major da Maia, pelos 25 anos do programa Vozes do Esporte.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Bancada Republicana se soma as moções.
Bancada Republicana somando-se as moções. Podemos, as demais bancadas somando-se então as moções. Coloque em votação as moções, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação únicas, solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 33.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 33 de 2024, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 0406 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 626.329,03. Importa destacar que a iniciativa de deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que é o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipal. Parecer: analisando o presente, verifica-se que a referida abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos em rúbricas. A linha 1, número 1, do gabinete do prefeito, na funcional Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na categoria econômica, indenizações e restituições, 5.973, fonte de recurso, 2.700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1.205, defesa civil, aquisição de cestas básicas, categoria econômica de indenizações e restituições, 5.974, fontes de recurso, 1.700, outras transferências de convênios, aquisição de cesta básica, para devolução de rendimento de recursos recebidos para prestação de contras. Número 2, a manutenção do Furrebom, da funcional gestão do Fundo Municipal de Reaparelhamento de Bombeiros, na categoria econômica de material de consumo, 5.976. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5.977. Na categoria econômica de serviços de tecnologia da informação e comunicação, PJ, 5.978. E na categoria econômica de equipamentos, materiais permanente, 5.979. Todas as fontes de recursos, 2.500. Recursos não vinculados de impostos, detalhamento na fonte de recurso 001, livre para inclusão de saldo do superávit visando atender despesas previstas para o decorrer do ano. Número 3, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, na funcional infraestrutura, pista de skate, na categoria econômica de indenização e restituições, 5.968, fontes de recurso, 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1169, construções de pista de skate e na categoria econômica de indenizações e restituições 5969, fontes de recurso 1700, outras transferências de convênios dos instrumentos congêneres da União, detalhamento da fontes de recurso 1169, construção de pista de skate, devolução de saldo remanescente para prestação de contas do convênio da devolução de saldo do rendimento do convênio. Ainda conforme o Poder Executivo Municipal, servirão de recurso para atendimentos das despesas que trata esse projeto e redução de recursos de transferência especial da União e superávites e aportes financeiros repassados às contas correntes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul, ante o exposto após análise da documentação apresentada. Constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo.
Obrigado, vereador. O projeto de lei número 33 está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 33 está aprovado. Em primeira discussão, solicito a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 105/2023.
Parecer, Comissão de Justiça e Redação. Chega essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei 105/2023, protocolado nessa casa sobre o número 1395, de proposição dos vereadores Paulo Clino Bing e José Clemente, estabelece a proibição da venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal de educação e da outras providências. Pretende o presente estabelecer a proibição da venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal, com o objetivo de propiciar mais qualidade de saúde aos estudantes, desenvolver melhores hábitos alimentares e combater a obesidade infantil. No que tange à legislação, cabe ressaltar que a Lei Federal 9.394/96, que determina que a escola deverá criar um ambiente que promova escolhas e hábitos saudáveis à alimentação. Artigo 26, parágrafo 9º, bem como a Lei Federal 11.947/2009, estabelece que a alimentação escolar é um direito dos estudantes da educação básica, indicando as boas práticas de nutrição. Solicita-se ainda que na legislação municipal, mais precisamente a Lei 4.084/2012, determina a competência do Conselho Municipal de Alimentação Escolar como responsável pela qualidade da merenda escolar, aplicando o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, reforçando os dispositivos do presente projeto. Face ao exposto, o projeto de lei encontra-se de acordo com as normas e disposições constitucionais e infraconstitucionais, devendo o mesmo ser objeto de análise e estudo quanto ao mérito nas demais comissões técnicas desta Casa. Isto posto, é o presente parecer para opinar pela viabilidade técnica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 20 de fevereiro de 2024. Vereadora Zuman Sinello, relator, e demais, votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega essa comissão para parecer. O projeto de lei ordinária 105 de 2023, de autoria do vereador Paulo Klenobing e José Clemente, protocolado nesta casa sobre o número 1395 de 2023, que estabelece a proibição da venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal de educação e da outras providências, importa destacar que o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, a proposição alerta sobre a obesidade infantil como uma preocupação crescente na sociedade, inevitavelmente também associada ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, demonstrando a demanda de atenção e acompanhamento por parte do Poder Público Municipal. O texto destaca ainda que a escola desempenha um papel fundamental na formação de hábitos alimentares das crianças e adolescentes. Portanto, é essencial criar um ambiente que promova escolhas saudáveis e discuta e divulgue os conceitos da alimentação saudável com a comunidade escolar. Verifica-se ainda a existência de gastos públicos adicionais para sua implementação, ante o exposto após análise da documentação apresentada. Constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Vereador Carlos Delgado, relator, e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, parecer. Cuida-se de projeto de lei, iniciativa do vereador José Clemente da Silva Correia, que estabelece a proibição da venda de alimentos ultraprocessados na rede pública municipal de educação e da outras providências. O projeto de lei em análise tem como objetivo a proibição e comercialização de alimentos ou produtos ultraprocessados nas escolas municipais, em razão da crescente obesidade infantil na cidade de Uruguaiana, pois está associada ao frequente consumo excessivo desse tipo de alimento. Conforme dispõe o projeto de lei em apreço, é uma alimentação escolar saudável e adequada, é um direito de todo aluno da educação básica pública, bem como é dever do Estado, em consonância com a Lei Federal 11.947, de 2009, e a Lei Municipal 4.084, de 2012, as quais favorecem ações afetivas da administração pública municipal para garantia de uma alimentação saudável nas escolas municipais. Importa destacar também que, baseado no arcabouço constitucional e das políticas públicas de alimentação e nutrição, entendemos que a alimentação adequada e saudável constitui a realização de um direito humano básico com garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos no presente caso das crianças. Ante o exposto, acatado o projeto de lei 105 de 2023, o nosso parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, 28 de março de 2024, vereador, relator Egídio de Carvalho e demais votos de acordo.
Obrigado, vereadora. O projeto de lei número 105 está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos a nossa secretária que faça a leitura dos pareceres ao PR4/2024.
Comissão de Justiça e Redação, relatório. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 4 de 2024, de procedência da mesa diretora, protocolado nesta casa sobre o número 468 de 2024, que revoga a resolução 86 de 21 de dezembro de 2023, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para exercício 2024. Analisando o presente, verificamos que, cumpridas as formalidades, se verifica a existência de amparo, tendo em vista que consiste em um planejamento antecipado das contratações e aquisições que o órgão público pretende realizar ao longo do exercício financeiro seguinte. Assim, permitirá que os gestores públicos planejem suas ações de aquisição com maior previsibilidade e eficiência, passando a ser deliberado pela mesa diretora. As demais, a previsão do plano de construção foi contemplada na resolução da mesa número 15, de 13 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal, de 1º de abril de 2021, e a criação desse novo plano para 2024 seguirá os ritos de resolução da mesa. Desta maneira, o projeto de lei possui constitucionalidade, juridicidade, legalidade, não afrontando os dispositivos legais, tendo sido instruído corretamente com as normas do regimento interno desta Casa Legislativa. Diante o exposto, nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, 1º de abril de 2024, vereador Jolcei Alves Gonçalves Juca e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Da análise devidamente apresentado à Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico, o projeto de resolução 13.4 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, que revoga a resolução 86 de 21 de dezembro de 2023, que institui o Plano Anual de Constatações do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2024. O projeto de resolução 4 de 2024, que rege sobre o Plano Anual de Contratações, o PAC, é um importante instrumento das contratações e tem por finalidade assegurar que as ações relativas às contratações estejam alinhadas às necessidades do Poder Legislativo, contribuindo para o alcance dos objetivos estratégicos para o bom funcionamento da Câmara, sobretudo aqueles cujo início da prestação é fundamental e contínuo. A elaboração do PCA é altamente recomendável em razão do potencial para contribuir com a redução de desperdícios e falhas, com aprimoramento continuado da gestão de aquisições e contratos, e mais importante, para conferir maior realismo à elaboração dos orçamentos, ressaltando que não cause cerceamento das atividades parlamentar e tampouco administrativa, que haja sempre uma visão empreendedora e eficiente para que não haja prejuízo ao serviço a ser prestado em prol da comunidade. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de resolução 4 de 2024, de autoria do Poder Legislativo, que revoga a resolução 86 de 21 de dezembro de 2023, que institui o Plano Anual de Contratações do Poder Legislativo Municipal para o exercício 2024, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 1º de abril de 2024. Vereador, relator José Clemente da Silva Correia e demais votos de acordo.
Muito obrigado, vereadora. O projeto de resolução número 4 está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicitamos à nossa secretária a leitura das matérias do expediente.
Correspondências recebidas de diversos, e-mail 12, protocolo 493 de 2024, Tribunal de Contas, encaminha ofício circular, número 6 de 2024, terceiro ciclo do Programa Nacional de Transparência Pública, PNTP.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 434 a 455 de 2024.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 161 a 177 de 2024.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo nenhum inscrito, declaramos encerrada a 10ª reunião ordinária deste ano de 16ª reunião ordinária deste ano de 2024. Desejamos a todos uma ótima tarde de terça-feira e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.